Ora bem, o que propunha era que fizéssemos a continuação dos trabalhos que temos vindo a desenvolver em relação ao regime do canal Parlamento, do site e das redes sociais. Creio que todos têm a última versão, do texto já hoje distribuído e consolida o trabalho já feito até ao início do anexo e, portanto, seria a partir do anexo que concentraríamos agora a nossa avaliação. É isso, não é? E assim sendo, o texto que tem é um texto que tem, por um lado, o texto novo e tem cortado o texto existente, para podermos ter o termo de comparação. O método que usámos nas nossas sessões anteriores e que eu proponho que continuemos nesta tem sido o seguinte: quando nas inovações não há, digamos, consenso bastante, não se meta. Quando também não há consenso bastante para tirar, também não se tira em relação ao existente. E, portanto, creio que nos temos dado bem com esta via. Eu propunho que continuássemos. Não sei se conseguiremos chegar hoje até ao fim. Tenho depois uma pequena informação a dar em relação ao desenvolvimento futuro de alguns trabalhos, mas deixaria isso para depois. Portanto, concentrando-nos na parte relativa ao canal Parlamento, há aqui uma proposta que veio dos nossos serviços, tal como tínhamos pedido, que estão na área do canal Parlamento, relativamente a este ponto 1.1. O canal Parlamento assegurará uma emissão tendencialmente contínua, adequada às possibilidades de cada uma das plataformas de difusão. São elas CAP, TDT e Internet, salvaguardando os períodos de interrupção normal dos trabalhos parlamentares. Pergunto se, do vosso ponto de vista, isto corresponde ao que tínhamos conversado sobre o assunto. Imagino que corresponde. Sim, o senhor está já ao meio. O cabo, a TDT e a internet. Sem as enumerar. Sim, está bem. Adequada às possibilidades de cada uma das plataformas de difusão. Sim. Eu, por mim? Cada uma das plataformas de difusão. O canal Parlamento assegurará uma emissão tendencialmente contínua, adequada às possibilidades de cada uma das plataformas. E se fizéssemos uma coisa redonda? Às possibilidades de cada uma das plataformas de difusão em que opera. Não é? E depois, mete-se o parênteses, não é isto? Ok. Portanto, aquela coisa das 16 horas, que era o que estava antes, desaparece. O ponto 1.2 é igual ao que era. O ponto 1.3 também. Também. Depois, isto, o que é que tem aqui a mais? Mais nada. Para o 2? Para o ponto 1.2? Ah, era onde íamos chegar agora, não é? Portanto, aqui há uma pequena alteração de ordem, creio eu, em relação à versão atualmente em vigor. Na versão atualmente em vigor, As emissões regulares passava aqui nesta proposta para o último ponto, por uma questão de mero ordenamento lógico, acho eu. Bruno Dias, por favor.
Eu fazia uma sugestão que não altera nada do que se coloca em termos de ideia e procura explicitar até com mais rigor para aquilo que acontece hoje. Eu sugeria que onde se lê agora, no ponto 2, atividades parlamentares, nós pudéssemos colocar uma formulação tipo norma, como está nos outros pontos. Isto é, uma coisa que dissesse, o canal Parlamento efetua a transmissão televisiva, e aí sim, das atividades parlamentares nos seguintes termos. E concretizava-se nos pontos seguintes.
Então isso era mais...
É uma espécie assim, de corpo do artigo.
Atividades parlamentares.
Em vez de atividades parlamentares, punha-se... Quer dizer, descrevia-se,
sim.
Não é?
Afirmava-se. Vamos lá tentar. O canal Parlamento...
Efetua a transmissão televisiva das atividades parlamentares.
Efetua as suas transmissões, não é?
É que há aqui um ponto que eu penso que devia era ser corporizado, não é?
As suas transmissões nos seguintes termos.
A transmissão das atividades parlamentares nos seguintes termos.
Então, as transmissões das atividades, porque elas depois são especificadas, das atividades nos seguintes termos.
O que está aqui eu acho que está bem, só que não devia ficar só o tópico.
As atividades parlamentares nos seguintes termos.
E o 2.1, em bom rigor, se não estou em erro, deveria dizer transmissões em direto e ou em diferido, porque é o que acontece.
O 2.1, transmissões... É assim, Francisco?
É, está certo.
Portanto, transmissões em direto... Pode-se pôr transmissões diretas ou em diferido.
Como
for
mais adequado.
E
mas
o ou resolve tudo.
O resolve.
Sim. Ou em diferido.
Mas ao operar cá uma coisa dessa forma, temos que operar todos os pontos iniciais. O 3 é uma novidade para trabalhar.
Já lá vamos.
Mas é que, então, nesse caso, o aspecto de vez é dispensável. As normas vêm assim. As normas vêm assim.
Mas deixem ficar, Vara, não tem problema. Esta parte é... Não faz mal. O canal Parlamento efetua as transmissões das atividades... As transmissões das atividades nos seguintes termos. Das atividades parlamentares. Nos seguintes termos. Agora, o 2.1 é que teria que ser relativamente às transmissões em direto ou em diferido. Se é nos seguintes termos, tem que começar o 2.1 relativamente às transmissões em direto ou em diferido. Quando a gente às vezes quer aperfeiçoar, isto fica mais complexo. Mas, enfim, relativamente às transmissões em direto ou em diferido. Portanto, e depois sobre as alíneas, alguma observação?
Eu acho que não se pode retirar o destaque, porque já está a questão de uma interpretação. Mas, em bom rigor, a tomada de posse do Presidente da República e a sessão relativa de 25 de abril são sessões plenárias. Mas tirar.
Pois.
Mas tirar, que está a desvalorizar, são duas sessões plenárias.
Sim.
Pois. Eu não sei se não podíamos pôr no texto sessões plenárias especiais ou qualquer coisa, porque não fica
mais segura. Tem aqui um significado. Porque nós não transmitimos só a sessão, nós transmitimos a sessão.
É verdade, os escritores, os escritores, a chegada dos muito
mais. Mais o decor. A cenografia toda. Ok, então deixa ficar.
Agora,
os exemplos como estão, ficam salvaguardados eventos especiais que não são em contexto plenário.
conferências e por aí fora?
Está nos outros, está a seguir. Outros conteúdos, temos por aí.
Sim, os outros conteúdos. Estou a dizer que são transmissões diretas. Estão estes?
Relativamente a transmissões, indireto ou indiferido. Outros conteúdos. Ora, os outros conteúdos... basicamente é também o que está, não é? Há aqui uma inovação relativamente, já foi explicado no outro dia, e também já pusemos isso, que é, passa a haver no site também uma... abertura para atividades dos vice-presidentes, porque é uma forma de desdobrar nas representações institucionais o presidente, e estava omisso, e vai-se fazendo, e portanto fica também com cobertura. Tudo mais corta, não é? Há aí informação sobre acontecimentos importantes da atividade parlamentar, reuniões internacionais. Pois, portanto, creio que não há nada de muito diferente em relação ao que estava. Posso passar ao ponto 3? O ponto 3, que dizia informação estrutural sobre a Assembleia, nós estamos a propor didática, mas não sei se é um bom conceito. O didática também é um bocadinho excessivo, não é? A ideia que estamos a ensinar às criancinhas. O estrutural também não me parecia a grande ideia. Informação. Atrás? Sim. Não, isso já está atrás. Isso é uma norma, não é do anexo. É o artigo 12. Não mexemos, depois daquela conversa toda, não mexemos. Então.
A informação na anterior alinear, penso que é a anterior alinear, está aqui está, diz informações sobre as decisões tomadas em conferência de líderes. Não é? Eu não sei se isso tem história.
Mas há aqui um sítio. Informações sobre as decisões tomadas em conferência de líderes. Ah, está cortado, está e não aparece. Tem razão. Pois não há razão para tirar.
Estamos sempre no campo teórico,
não é? É teórico, é? Tudo aquilo que se faz,
não é? Pois, mas não há razão para tirar realmente. Porque. Vamos pôr isso com uma linha Q. Informação sobre a atividade legislativa do Parlamento. Não. Nomeadamente reuniões plenárias, reuniões das comissões, visitas ao Parlamento. Antes das visitas ao Parlamento, reuniões das comissões. Reuniões da Conferência de Líderes e já agora então pomos e das comissões dos presidentes, não é? Sim, então vá. Na linha A, entre parênteses, reuniões da Conferência de Líderes. E da Conferência de Presidentes. De Presidentes das Comissões. Vai-te uma nota, não vai, Tiago? Ok, então podemos então ir para o ponto 3. Informação estrutural, didática, valha-me Deus. Se puséssemos complementar, informação complementar sobre a Assembleia da República. Nada? É, porque o que está para trás também é informação sobre a Assembleia, não é? Nas alíneas anteriores. É. Pronto, então não adjetivamos de maneira nenhuma, cortamos os dois adjetivos. Informação sobre a Assembleia da República.
Põe-se à linha da articulação da Assembleia com o Governo cá acima, porque ela estava desenquadrada, a meu ver, no sítio onde estava posta, e não há mais nada que se altere. Cabe na linha A, porque a articulação com o Presidente da República é muito mais... Não há uma relação de interdependência tão forte como há com o Governo, não é? O Presidente da República não tem a mesma relação com a Assembleia que tem o Governo. E por isso cabe na Assembleia da República no sistema político português. Ou seja, há um órgão que presta contas ao Governo que não é o Presidente da República, é o Governo. Ora bem, o ponto 4, informação de atividades relevantes para o Parlamento. Esse é novo, não é? Três ponto... Sim.
Ponto B, falo da articulação da Assembleia com o Governo, é exatamente o quê?
É o que cá estava, só mudou de sítio. É aquelas relações muito mais regimentais, o Governo vem tantas vezes fazer tantas coisas e tal. É tudo isso. É explicativo. Pois, mas... já cá estava, não é?
É um precisismo nesta linha H do ponto 3, ponto 1, se não devia estar 76. Na verdade, da Assembleia da República.
Os grandes momentos da Assembleia Constituinte e da Assembleia da República desde...
76.
Pois é, não houve Assembleia da República em 1975.
Constituinte. Em 75, abarca as duas realidades.
Os grandes momentos da Assembleia Constituinte e da Assembleia...
Falando das duas, o ano está correto.
Os grandes momentos da Assembleia Constituinte e da Assembleia da República. E se dissessemos desde a sua formação? Ou desde a sua Constituição? Ou desde o seu início? É por isso, era para não pôr a data, desde o seu início.
O pôr cá atrás
dá a ideia que tem um valor antropológico, não é? Se tiramos a data do início, perde-se o valor antropológico da coisa. Todo?
Os grandes momentos, quem define o que é um grande?
Pois, é o Conselho de Acompanhamento do Canal Parlamento. Que pode dizer que revisões constitucionais, momentos solenes do passado, são coisas que podem voltar a ser emitidas.
E data alguns dos grandes momentos temos até agora no Conceito do Filme, que foi em 2002.
Não foi... Deixem ficar, por favor. Só tiramos desde os 75, desde o seu início.
Então, eu peço desculpa. Qual é a diferença desta linha para a linha anterior?
Se calhar não existe. Deixa cá ver qual é a história do parlamentarismo em Portugal. É diferente. A história do parlamentarismo é coisa de professores. Aqui são momentos... Não.
Este é o foco na atual.
O quê? Tem que ser. Se tiramos grandes, temos que pôr os momentos mais relevantes. O que vai dar ao mesmo. Eu proponho que tiremos o grandes e ponhamos os momentos mais relevantes. O grandes é assim uma expressão um bocadinho... Os momentos mais relevantes. Tira os grandes. E é desde o início. Não, não necessariamente pelo seguinte. É porque a história do parlamentarismo é mesmo fazer história. É contada na terceira pessoa. É um investigador que diz coisas sobre. Os momentos mais relevantes. Pode ser mesmo o ir buscar aos arquivos coisas que aconteceram e pô-las no ar. Oh, Bruno Dias, vamos falar com franqueza. Há, entre nós, abordagens um bocadinho distintas em relação a isto. E já se percebeu. Há a sua abordagem, que tende a ser tendencialmente restritiva, relativamente a conteúdos mais abrangentes. Eu tenho a posição contrária. Eu acho que tudo o que pudermos expandir relativamente a conteúdos do Canal Parlamento é tendencialmente bem-vindo. Do meu ponto de vista, não fico muito preocupado como é que isso se faz, na medida em que há uma conferência de líderes que superintendem em última instância e há uma comissão de acompanhamento do Canal Parlamento que tem a função primordial de definir a estratégia de forma mais apurada. Isto é um regulamento genérico. Porque se nós quisermos imaginar conteúdos que possam ter aqui todo o cabimento, rapidamente nos pomos a imaginar coisas que fariam todo o sentido. Se amanhã a Assembleia decidir fazer as comemorações dos 40 anos, que entretanto já passaram um bocado, da Constituição, relativamente aos seus momentos de revisão constitucional, pode, por exemplo, aproveitar esta linha para fazer o cotejo desses momentos e fazer um grande magazine sobre isso. Pode, não estou a dizer que faça. Foi apenas um exemplo que me ocorreu. Se amanhã decidir fazer uma homenagem aos vários presidentes da Assembleia que sucederam no tempo, em grandes momentos de intervenção que eles tiveram a ocasião de ter, esta linha dá-lhe cobertura inteiramente para fazer um magazine sobre isso. Bom, e há possibilidades que estão à nossa frente. Portanto, o que eu propunha era, acho que não estou a ser abusivo, até por aquilo que eu próprio já disse, acho que é mais controverso retirar a linha do que mantê-la cá. O que eu acho é que poderíamos talvez dar-lhe aqui uma redação um bocadinho melhor. Eu sugeri que nesta última versão que ficasse os momentos mais relevantes da Assembleia Constituinte e da Assembleia da República desde o seu início. Podemos passar adiante? Ponto 4. Informação de atividades relevantes para o Parlamento. Esclarecimento da opinião pública de temas de relevo institucional como tal reconhecidos no âmbito parlamentar. Portanto, já vimos no outro dia, até já falámos sobre isso, que mais uma vez é um critério que pode vir a ser apurado. Explicações minuciosas como é que funcionam os vários organismos no interior da Assembleia, por exemplo, por parte de quem tenha, por exemplo, ao nível do direito constitucional, competência para fazer esse tipo de programas, que aliás alguns já existem, e que às vezes à hora do almoço estão-se a emitir muitas coisas de Jorge Miranda e de outros com essa natureza. Não, são a maneira como funciona a Assembleia, assim, assado e tal. Linha B. A natureza e o exercício de competências próprias dos órgãos independentes que funcionam junto da Assembleia da República. Também já tínhamos visto que valia a pena também ter aqui uma atividade de informação. O envolvimento dos cidadãos com a Assembleia da República é o que é? Nomeadamente dando cobertura. Como? Quer dizer, é o que a nossa imaginação imaginar. O envolvimento dos cidadãos com a Assembleia da República pode ser, por exemplo, as iniciativas de participação democrática dos cidadãos. Mas volto sempre ao mesmo, mas nós vamos ter um conselho diretivo do Canal Parlamento. Hã? Não sei se é mesmo divergente, é um bocadinho diferente.
Nós temos que, de facto, alargar.
Mas o envolvimento dos cidadãos com a Assembleia da República parece-vos mal? Sim, mal.
Sim.
Eu tenho que ouvir os todos.
É que há aqui uma margem de discricionalidade e de abordagem até estratégica do Canal Parlamento, que era remetida para o Conselho de Direção, que devia ter menos coisas para decidir e não mais. E estão aqui dois membros do Conselho de Direção que trabalham desde já essa realidade. quanto menos houver para decidir melhor estas coisas, é a experiência que a gente tem.
Porque o óbvio cai sobre o regulamento e não sobre a cidade.
Achamos que é difícil. É difícil. O processo de decisão do Conselho de Conselho é muito importante para o artigo, não há parte das finanças, as pessoas foram colégios. Portanto, se vier um passo no Conselho de Direção do canal parlamentar, não é uma coisa muito.
Ok. A vossa posição é que se retire, não é?
Não. Ou se retire ou se concretize.
Está bem, se alguém tiver uma fórmula que concretize o envolvimento dos cidadãos com a Assembleia da República. Informação de atividades relevantes para o Parlamento. Informação, notícia, notícias das iniciativas. Informação de atividades relevantes para o Parlamento. Imaginemos que é notícias das iniciativas. É aí que estamos centrados neste momento a refletir. Iniciativas são iniciativas de cidadãos.
Eu também não vou discutir uma proposta. Se isso é bom ou mau. Eu só estou a perguntar se pode ser possível. Pois a partir daí eu
acho que qualquer fruta que eu fiz outra vez. Dizemos que nada é possível, a partir daí que não é.
Não é possível. Se não há algum pedido, a questão é esta. O Conselho de Direção, ou temos um Conselho de Direção quase a permanência.
E um Conselho de Redação,
para fundar. Pois, e aí, pois, a questão é essa, que sempre que faz, sempre tem uma relação, quem não está a fazer essa contrariar é aquilo que, logicamente, é uma forma de comunicação. Mas não pode ter só a função de direção. Pois, quem se pergunta também tem.
Eu dou um exemplo. Imagina que não está. Eu tenho que vos dar a palavra a todos para se pronunciar sobre isto. Imaginemos que não tínhamos a linha a ser construída, como está o envolvimento dos cidadãos com a Assembleia da República, mas tínhamos, assim, notícias sobre iniciativas de cidadãos dirigidas à Assembleia da República. O que permitia, por exemplo, dizer assim, se há uma iniciativa legislativa de cidadãos, ela vale tanto quanto uma iniciativa de deputados, nos termos da lei, e se de deputados podem, no momento em que vão para a agenda, ser noticiadas, estas também, com a mesma legitimidade, poderiam ser. Eu estou a dizer se podem, se forem. Na agenda parlamentar, há aqui para trás. Não. Já vimos que, no que diz respeito à agenda parlamentar, há cobertura. Pode dizer assim, neste momento não se está a fazer. Mas não quer dizer que não venhamos, por exemplo, a definir que no magazine de informação as iniciativas legislativas que são agendadas no Parlamento não sejam objeto de um bloco de informação no canal Parlamento. Mas há alguma reserva para que isso possa ser feito? Estão na agenda e não podem ser divulgadas? Explica-me lá. Quer dizer, amanhã tem na agenda do dia determinada matéria, não pode ser dito no canal Parlamento que tem?
O partido vai ter exame prévio sobre a abordagem que a jornalista vai fazer sobre o seu projeto de lei?
Não é isso, não é dizer. Não!
Nós podemos contestar em causa a abordagem e a análise.
Isso é a ver, como, desculpe lá eu dizer isto desta maneira, mas isso é começar a ver fantasmas. É, porque eu percebo que aquela formulação podia ser demasiado englobante e, portanto, poder caber lá muita coisa. Agora é dizer, notícias sobre iniciativas de cidadãos dirigidas à Assembleia.
Mas notícia, por exemplo, o Bloco de Esquerda entregou este projeto com este tipo. O CDS entregou este projeto
com este tipo. Não, mas não estou a dizer no momento em que entrega, estou no momento de dizer em que ficam na agenda. Que são marcados para a agenda de sexta-feira. Está agendado para sexta-feira o projeto tal do Bloco de Esquerda sobre o tema tal. Hã? Pronto. E, portanto, o que eu estou a dizer é assim, nos mesmos termos não se pode fazer sob iniciativas de cidadãos. Hã? Então ponhamos informação sobre iniciativas em vez de notícia. No 2.2. Vamos lá ver. Vamos lá falar com franqueza. A minha tentativa de meter aqui alguma expressão, melhor informação do que notícia, é valorizar uma coisa que está no debate público e que nós sabemos que está no debate público. Como é que os cidadãos, em geral, podem interagir com a Assembleia, como é que a Assembleia, em geral, pode interagir com os cidadãos. Este tema é um tema dos nossos dias. Se houver aqui uma linha que dê alguma abertura a valorizar essa expectativa de maior facilitação naquilo que há interatividade entre a Assembleia e os cidadãos da Assembleia, e haja possibilidade do canal Parlamento dar um mínimo de reflexo disso, francamente, quer dizer, em que tempo é que nós vivemos?
Só uma pergunta. E isso é realizável?
Ah, não é?
Do ponto de vista, ou seja, nós assumimos aqui, a Assembleia assume um compromisso e vai estar em condições de cumprir,
ou
é mais um dos pontos que teoricamente se pode fazer nas nossas áreas?
Já me chamou a atenção várias vezes.
Mas a questão é muito simples.
Não, mas está a fazer uma pergunta que eu tento responder.
Depois se torna mais óbvio ainda o facto de não o fazermos.
Já me colocou várias vezes a questão de haver aqui vários itens que não têm sido cabalmente executados. Eu acho que nós estamos numa fase, não é para sair daqui com um regimento mais restritivo, regulamento mais restritivo do que aquele que atualmente existe, mesmo que não seja inteiramente executado, mas pelo contrário, é sair daqui com um regulamento mais atualizado em relação ao sinal dos tempos. Mesmo que possa levar um ano, dois anos ou três anos a transformar a sua execução numa execução mais aperfeiçoada. A meu ver, é isto. E até já chegámos à conclusão de que há possibilidades de emitir coisas que não têm que ser pela emissão linear e direta. Pode ser através da web, em registros que as pessoas possam ir consultar, possam ficar disponibilizados através, como vimos logo no artigo 1º, de plataformas que tenham essa informação disponibilizada. Depois eu tenho que vos ouvir a todos sobre isto. O Ricardo Leite, por favor. Oh, Ricardo, com o devido respeito, acho que estamos exatamente a não perder tempo. Exatamente a não perder tempo. E temos, aliás, trabalhado imenso, e em homenagem a todos os dirigentes que aqui estão deste lado da mesa, num trabalho extraordinário em que toda a Assembleia se tem mobilizado de uma maneira exemplar.
E, portanto, mais disponibilidade para aperfeiçoar todos estes mecanismos, eu sinto que não podíamos esperar de ninguém. E, particularmente, no que diz respeito ao processo que envolve o canal Parlamento, para além de já vermos como há várias plataformas onde isto tudo pode ser valorizado, a própria decisão administrativa que está em fase de execução. Não falámos muito disso aqui, mas isso já fazia parte do nosso relatório de progresso, que é, inclusivamente, a mudança das instalações físicas do canal Parlamento para uma área do Parlamento que lhe vai permitir maior desafogo para a possibilidade de instalar os seus equipamentos técnicos, que naturalmente também vão ser reforçados. A possibilidade de, com isso, conceber outras salas de comissão para permitir mais reuniões em cobertura simultânea. Portanto, isto tudo está a ser feito, o que não faz, a meu ver, nenhum sentido, que isso seria comprometer muito a dinâmica do nosso trabalho, é parar uma coisa por causa da outra. Não, é ir fazendo avançar as coisas em simultâneo. Porquê? Porque se agora de repente chegássemos a esta ideia, agora paramos, por amor de Deus, quer dizer, não faz sentido nenhum parar. Vamos afeiçoar um regulamento que já existe. Não estamos aqui a fazer uma revolução coperniciana sobre o regulamento. E eu até já disse, e repito, imaginemos que esta linha C não merece aqui o consenso depois desta conversa. Retira-se a linha C e vamos adiante. Eu só estou aqui a tentar ver se encontro um espaço para, apesar de tudo, dar aqui alguma abertura para um tipo de dinâmica em relação ao qual o Ricardo acabou de se manifestar, se eu bem percebi, favorável a essa possibilidade também de maior abertura. Agora, a sua proposta de substarmos nos trabalhos da apreciação do regulamento é que eu acho que não. Porque isso, então, é parar a dinâmica do trabalho do Grupo de Trabalho. Ok, vamos continuar então, a ver depois a conclusão que podemos chegar. Sr. Deputado Luís.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, da nossa parte há abertura total. O que não podemos é continuar a fazer a discussão sem ter a possibilidade de fazer perguntas. O Bloco de Esquerda não tomou posição sobre a linha C, porque antes de tomar posição decidi colocar um conjunto de perguntas que eu acho pertinentes. Eu não disse que a manifestação da Confederação dos Produtores de Leite deve ou não passar na Assembleia da República. Só perguntei é se passaria se a linha C fosse aprovada ou não. Foi só isso. E, portanto, é normal que na discussão do regulamento se coloquem perguntas sobre aquilo que está escrito no regulamento e as propostas que são postas em cima da mesa. É normal que isso aconteça. Eu acho que ninguém aqui está com o intuito de empancar os trabalhos. Está, sim, com o intuito de, se calhar demorando um bocadinho mais de tempo, garantir que o regulamento que sai daqui, esse sim, não é um exercício teórico. Acho que ninguém deste lado, nem ninguém aqui sentado à mesa, quer fazer um exercício teórico. Mas as questões têm de ser colocadas para que o regulamento seja, sim, um regulamento prático para ser utilizado. Porque se o que se vai escrever é vago e abre a porta a inúmeras leituras, nós temos de ter a capacidade de perceber as consequências dessas leituras. Só isso. Antes de dizermos somos a favor ou somos contra. As consequências dessas leituras são consequências práticas, não são consequências meramente ideológicas ou teóricas ou o que quer que seja. São práticas. A linha C, desta forma, e é a posição do Bloco, não favorece o trabalho da equipa que diariamente está no canal do Parlamento. Por várias razões, porque coloca o ónus sobre essa equipa e não coloca o ónus sobre o regulamento. Só isso. Clarificando alguns dos pontos, como temos vindo a fazer para trás, já agora, como temos vindo a fazer até aqui, de algumas das questões que são levantadas, e bem, só a que o regulamento fique mais conciso, que fique mais claro e que ajuda no futuro a que não haja revisões pontuais sobre este ou aquele tema. É só isso que é preciso garantir. Levantar o fantasma de que daqui a um ou dois meses isto está empancado, isso acontecerá se nós não conseguirmos agora fazer uma discussão mais aprofundada sobre cada um destes itens. Aí é que depois as questões vão ser colocadas a posteriori. Por isso, é importante que tudo o que todos os lados da mesa suscite dúvidas sejam aqui colocadas. A linha C suscita dúvidas. Mas antes disso, antes dos posicionamentos a favor ou contra, é só preciso perceber o que é que ela vai ser na prática. É só isso. A única posição que o Bloco toma aqui sobre a linha C é uma posição prática, que é perceber quem é que depois vai ter o ónus da decisão numa redação que é aberta. Só isso. Não é nada.
Já se viu que nós estamos numa espécie de brainstorming, ou seja, não há nenhuma ideia trazida aqui de uma forma pré-concebida. Apenas tentar, e é essa a mensagem que eu estou a tentar fazer passar, deixar alguma coisa que permita àqueles que estão atentos ao desenvolvimento do nosso trabalho, que estão lá fora, perceber que há da nossa parte alguma consideração pelo impulso político que eles próprios têm vontade de dar junto do Parlamento Português. No fundo é isso. Eu escrevi aqui uma outra formulação bem mais fechada para tentar dar um mínimo, que era uma coisa que dizia assim, mas isto tudo são, como eu disse, é espírito de brainstorming. Informação sobre iniciativas de cidadãos agendadas no plenário com relevo para as petições e as iniciativas legislativas. Traduzindo, já sabemos que petições que vão ao plenário são aquelas que têm a exigência mínima das assinaturas acima das 4 mil. Portanto, as outras já ficavam de fora desta informação possível. E as iniciativas legislativas também são aquelas que têm o requisito de agendamento garantido. Era uma outra alternativa, por exemplo, para delimitar muito mais, face à preocupação que o Luís referiu, para delimitar muito mais o âmbito, mas isto é como disse, é apenas mais uma tentativa. O João Almeida pediu a palavra, não foi?
Pedi. Sr. Vice-Presidente, é uma questão geral sobre aquilo que foi a intervenção do deputado Ricardo Batista Leite e que, do nosso ponto de vista, nós também temos uma visão aberta sobre o canal Parlamento, mas isso tem restrições. Tem restrições legais. Tem restrições, por exemplo, no âmbito da TDT, das condições em que o canal Parlamento pode operar na TDT e das restrições que tem para operar, e que este anexo colide quase em absoluto com as restrições que o canal Parlamento tem para operar na TDT. Convém nós, quando estamos a discutir, termos noção disso. Eu posso achar que é ótimo o canal Parlamento fazer programas, por exemplo, mas nós não podemos ter programas na TDT. Mas é prévio à entrada do canal Parlamento na TDT. Pelo contrário, nós, se queríamos fazer então um trabalho de atualização, a primeira coisa que tínhamos que ter feito era ver, e se calhar temos que fazer, em que é que o anexo colide com compromissos que, entretanto, o Parlamento assumiu, bem ou mal, mas assumiu. Está vinculado a eles. A TDT impede-nos de ter emissão de televisão. É certo ou é errado? Foi as condições em que o Parlamento conseguiu estar presente na TDT. Não é uma decisão do Parlamento. Atenção, não é uma decisão do Parlamento, não é uma autorrestrição do Parlamento, é uma vinculação do Parlamento. E, portanto, nós tínhamos que entender, se queremos ir para aí, e eu até gostava de ter um canal Parlamento nesses termos, então separar em completo a emissão de TDT da emissão noutras plataformas. Por exemplo, era uma questão que tínhamos de discutir, porque nós podíamos ter uma emissão com programas, com entrevistas, com debates... noutras plataformas, não a poderíamos ter na TDT porque estamos impedidos legal e constitucionalmente, indiretamente constitucionalmente também, de o fazer. E outras questões, não são só as obrigações, são também aquilo que entendemos, e já discutimos isso, não sei se aqui isso no Conselho de Direção do Canal Parlamento, talvez tenha sido no Conselho de Direção do Canal Parlamento, que tem a ver também com... estrategicamente o que é que o Parlamento quer fazer. Nós, por exemplo, se queremos fazer um programa semanal de debate que achamos possivelmente a maioria de nós acha interessante, porque é que o canal Parlamento não tem um programa semanal de debate com um deputado de cada partido? E depois fazíamos isso. E a RTP2 depois achava que já estava desobrigada de o fazer enquanto serviço público. O que é que o Parlamento ganha, olhando para as audiências de um lado e do outro, naquilo que é a passagem da mensagem do Parlamento, no espaço que há para todos os partidos políticos chegarem às pessoas, compensaria nós estarmos a ir por esta opção e trocarmos uma audiência fiel, regular, um programa histórico na televisão pública, para fazermos uma coisa nossa que depois ninguém vê ou muito pouca gente vê? Desculpem a franqueza, mas eu acho que nós temos que pôr as coisas com a crueza que elas têm na realidade. E depois, esta é uma restrição, que eu acho que é o quadro em que nós nos podemos movimentar. A outra tem a ver com o facto de ser um órgão político plural. Eu posso achar, e acho, que o canal Parlamento devia ser muito mais do que aquilo que é e muito mais rico, mas não acho que isso possa ser feito à conta de uma maioria de partidos contra uma minoria de partidos, ainda que eu faça parte da maioria. Aí, quer dizer, eu acho que o canal Parlamento... tem que ser um instrumento, um veículo de todo o Parlamento e em que todos se sintam... E é assim, se fico frustrado às vezes por não podermos dar alguns passos, fico. Mas ficaria muito mais frustrado se uma minoria fosse sacrificada em nome da agenda que eu defendo. E, portanto, acho que aí nós temos que ter esta consciência das limitações que temos quando discutimos este anexo, que no fundo é o conteúdo do canal Parlamento.
Para não estar sempre a prejudicar as vossas intervenções, dou a palavra agora ao...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo o que foi dito pelos deputados Luís Monteiro e João Almeida e queria chamar a atenção para o seguinte. O impulso político e o sinal político de abertura e interação com os cidadãos, desde o início desta discussão, do nosso ponto de vista, passa pela aplicação e utilização e aproveitamento das potencialidades que os instrumentos que a Assembleia tem à sua disposição, mas não deveria, em particular, quando se trata do canal Parlamento, substituir a própria atividade parlamentar naquilo que deve ter de aproximação aos cidadãos e abertura aos cidadãos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos hoje, às vezes até de forma surpreendente para quem está dentro das reuniões, a transmissão de muitas reuniões onde se faz a audição de peticionários. Isto tem um valor próprio que será muito mais importante, isto é a minha visão subjetiva, mas coincido com a visão subjetiva de muitos dos peticionários que têm vindo cá. É muito mais importante do que fazer-se um apontamento de reportagem, passa a expressão, sobre a petição que vem cá trazer. E por isso, digamos, o valor da palavra, que é, digamos, um culto que nós fazemos no bom sentido, da palavra dita no Parlamento, seja em comissão, seja em plenário, devia ser quase o centro conceptual da discussão que a gente faça sobre o canal Parlamento. E dito isto, há preocupações que nós temos relativamente... à leitura e à recepção e à compreensão do verdadeiro alcance das inovações que façamos neste regime. Esta resolução da Assembleia tem, entre aspas, um problema. É que fica a meio caminho entre um regime, que é o nome que ela tem, e um plano estratégico, que é o que ela acaba por querer ser, não o assumindo. E é um plano estratégico que está adiado desde que foi escrito. E vai continuar adiado quando for agora revisto. E eu penso que isto é um sinal mau que é dado aos cidadãos. Fizemos esta leitura, atualizámos nestes termos, mantivemos tudo aquilo que sabemos que não foi feito, mas que um dia pode vir a ser, e acrescentámos isto, sabendo que não é tão depressa, mas que um dia pode ser. E essa discussão não é propriamente a mais estimulante para os cidadãos. Ao contrário, desculpem dizer assim, ao contrário de todas as outras discussões que temos feito até agora. Tudo. Portal da Assembleia, as redes sociais. Desculpem o desabafo. Isto estava a correr tudo tão bem. Nós estávamos com uma abertura e uma interação e uma ligação aos cidadãos em tudo o resto. E aqui estamos a fazer promessas para um dia que alguém venha cá e faça isto, que nós não vamos fazer. Mas nós não vamos fazer porque eu não estou a dizer que nos recusamos a fazer. Estou a dizer, hoje não. É o tipo de coisa que a Assembleia não tem. Não estou a dizer, não há dinheiro para. Isso é uma discussão que se pode fazer. É uma discussão que se pode fazer. Podemos até criar o canal Parlamento 2, segundo canal da Assembleia da República. Ao cabo, nada além nos impede de o fazer. Segundo canal da Assembleia da República. Podemos fazer isso, só com programas. Eu não sei se é esse o centro e a estratégia fundamental que nós devemos colocar nesta lógica do canal Parlamento. Pronto, dito isto, e sem querer prejudicar a abordagem deste ponto, por razões práticas e por razões que já foram aduzidas e que eu não quero repetir, de várias ordem, de ordem ética, legal, constitucional, etc., que tem a ver com a pressão que os cidadãos, alguns, colocarão sobre os serviços da Assembleia. Eu quero sublinhar isto. Porque uma coisa é os deputados decidirem numa reunião que a emissão que vai para o ar é a da audição do Ministro da Educação e não da Comissão de Inquérito que está a reunir. Os deputados assumem que isto pode acontecer todas as semanas ou todos os dias. Cá estaremos. Quem cá tiver, assuma isto. Agora, em cada, entre aspas, reportagem, em cada notícia, em cada abordagem jornalística que não o sendo acaba por ser, estamos a colocar em xeque, potencialmente, a criar situações que devem ser evitadas. Pronto, e por isso, não querendo impedir, nem encerrar, nem substituir a abordagem, não é desta linha, deste ponto, porque se o critério é não se retira se não houver acordo para retirar, não se acrescenta se não houver acordo para acrescentar, não posso dar aqui a posição do PCP sobre este ponto 4 que está aqui proposto, mas pronto, com a versão que ficar, eu transmitirei o mandato que tiver do meu grupo parlamentar em relação à introdução deste ponto novo.
Vamos tentar sintetizar. Eu acho que o João Almeida fez uma observação que acho que deve merecer uma consideração, que tem que ver com o facto das emissões em TDT poderem implicar um alcance menor, pelas razões que ele, aliás, bem explicou, relativamente à possibilidade de outras emissões noutras plataformas disponíveis, certo? Eu acho que isso está resolvido no ponto 1.1, tal como o do canal Parlamento, logo nos aspectos gerais, que há bocadinho vimos, quando dizemos que as emissões, tendencialmente contínua, adequada às possibilidades de cada uma das plataformas de difusão. E por aí é possível fazer essa seriação. O que não puder ir para, digamos, a linha de continuidade no canal aberto, não vai. Dito isto, isso já era assim antes. Portanto, aqui não estamos a fazer nenhuma transformação do ponto. Dito isto, se repararem, relativamente ao tema canal Parlamento, só já temos, daqui até ao fim do articulado, do canal Parlamento propriamente, porque depois é o tema do portal e o tema das redes sociais. Portanto, estamos a acabar. E, portanto, eu acho que nós estamos a dramatizar um bocadinho, uma vez que já chegámos a um grau de consenso sobre o corpo das normas, e agora só nos falta clarificar, porque o resto, vê-se a seguir rapidamente, que é muito técnico, só nos falta clarificar o âmbito do ponto 4. Deixem-me recapitular, que é para ver se nos pomos de acordo. A linha A. Esclarecimento da opinião pública de temas de relevo institucional, como tal reconhecidos no âmbito parlamentar. É certo ou errado que não vi objeção sobre esta linha? Não. A linha B. A natureza e o exercício de competências próprias dos órgãos independentes que funcionam junto à Assembleia da República. Também já vimos que era uma inovação que faria todo o sentido para explicar aos cidadãos a Comissão Nacional de Dados e a CADA e essas coisas que existem. A linha C. É onde está situada a nossa dificuldade. Pergunto eu, e o Bruno Dias, há bocadinho, e bem também, disse assim, a parte porventura útil de uma linha destas já estaria consumida quando cá atrás se diz que há uma informação sobre a agenda do Parlamento. É verdade, Bruno. E, portanto, na última versão que eu propus de texto, no fundo, tenho consciência de que não acrescentaria nada quanto ao conteúdo possível de emissões, apenas sinalizaria uma forma, desculpem que eu diga assim, reconhecida, ia dizer simpática, mas prefiro dizer reconhecida, à movimentação de muita gente que fora da Assembleia quer ver com alguma expectativa que a Assembleia liga às suas iniciativas. Elas já podiam estar no conceito geral da agenda do Parlamento. O que eu estou agora a tentar propor, por substituição do articulado do envolvimento dos cidadãos, era uma coisa que dissesse só, informação sobre iniciativas de cidadãos agendadas no plenário com relevo para as petições e as iniciativas legislativas. Deles, é claro. É nesse âmbito que agora estamos. E agora pergunto, perante esta versão restrita, é que no fundo só estão em causa as petições acima de 4 mil assinaturas agendadas. E, quando houver iniciativas populares de cidadãos agendadas, uma coisa assim pode ficar ou também levanta dificuldades? Sobre iniciativas de cidadãos, vírgula, agendadas no plenário, vírgula, com relevo para as petições e as iniciativas legislativas. João Almeida. Só para nos esclarecermos, no 2.2, que já ficou para trás, nós dissemos que temos informação sobre a agenda semanal do Parlamento. Portanto, tudo o que tem a ver com grupos parlamentares está coberto por esta linha. E, em verdade, o que eu estou aqui a propor também está coberto por esta linha. E, portanto, do ponto de vista meramente de conteúdos, podíamos dizer, se isto que eu agora estava a propor em versão final não estivesse cá, como é matéria do plenário, é matéria da agenda, também seria referido nos mesmos termos. Nem mais, nem menos. Porque é que eu estou só a insistir, e posso retirar, se não tiver êxito na minha insistência? É apenas para dar um sinal a quem está atento às nossas coisas, que também damos uma valoração das expectativas deles em relação à Assembleia. Está a ver? Ou seja, não há discriminação negativa em relação à atividade parlamentar. Há apenas aqui como uma identificação específica dirigida aos cidadãos para lhes demonstrar que estamos atentos à valoração das suas iniciativas. E, uma vez que isto ficava circunscrito ao que vai para a agenda, creio que as dúvidas, nomeadamente as levantadas há pouco pelo Luís, legítimas, ficavam resolvidas. Penso que assim está resolvido. Ah, pois isto não pode ser, de maneira nenhuma, era só o que faltava. Sim. Não, de modo algum. Consenso sobre isso. João. Portanto, a única reserva neste momento é do Bruno. Mas isso depois vai querer dizer o quê? A gente não vai comprometer o regulamento todo por causa de uma linha, não é?
Sim ou não?
Então vamos fazer o seguinte, Bruno. Eu vou substituir no texto a linha C por esta que disse e ela fica pendente. Está bem? O ponto 4, a linha C com a nova redação. E fica pendente.
E fica o ponto 4 pendente.
Não é o ponto 4, é a linha C do ponto 4. Também não...
Eu há bocadinho disse...
Uma coisa é consenso, outra coisa depois é o exercício do direito de veto.
Aquilo que eu disse há pouco, não procurei ser... Eu sincero sou sempre.
Que os vários grupos parlamentares o façam, mas a visão que nós temos sobre este regulamento é que devemos tentar perceber se as coisas fazem sentido, que existam ou não, e estrategicamente como é que entendemos que deve funcionar o canal do Parlamento. E na nossa visão, quanto mais abrangente ele for e os seus conteúdos forem, melhor é para o exercício da democracia e da aproximação desta Assembleia da República aos cidadãos. E, portanto, francamente, não nos revemos na opinião de retirar aquilo que não é feito, se fizer sentido que venha a ser feito num futuro próximo. E acho que este exercício, e achamos que este exercício só faz sentido, se for para incorporar melhorias e modernizações neste regulamento. Ou seja, se há algumas questões que nós entendemos que são úteis ao funcionamento do Parlamento e às quais devemos dar destaque, a nossa opinião é que eles devem fazer parte deste regimento. Esta formulação, o envolvimento dos cidadãos com a Assembleia da República, por nós, na nossa opinião, deixa-nos perfeitamente confortáveis. Se não deixa outros grupos parlamentares...
Mas ficou a redação
já... É, exatamente. Se não deixa outros grupos parlamentares, a nova redação também nos deixa confortáveis, embora nos pareça que é uma redução do âmbito que nem sequer é justificável. Mas é óbvio que, tendo em conta essa nova redação, nós não temos objeção nenhuma, porque lá está, não estamos apenas a valorizar um exercício de cidadania e o envolvimento dos cidadãos na feitura de petições e das iniciativas legislativas. E, portanto, nem sequer, francamente, consigo descortinar grandes razões para sermos mais restritivos que aquilo que estamos a ser.
Vamos concluir isto fazendo o seguinte. Vamos lá ver. Fica o ponto 4 com a linha A como está, com a linha B como está, com a linha C na nova versão. Relativamente a isto, fica uma reserva do PCP em relação às alíneas, ao ponto 4 todo, e uma reserva do CDS relativamente à linha A e à linha C. É isto. Fico na ata, está bem? E, portanto, peço o favor de maturarem, não é de me aturarem, é de maturarem, maturarem o tema. E agora pergunto-vos se em relação às... Já agora deixem-me só tomar nota aqui também no meu papel. PCP.4 todo, CDS, A e C. Relativamente aos pontos de que são meramente de preciosismo, acho eu, até ao final deste, sem entrar no portal da Assembleia, até ao final do tema, alguma observação que queiram fazer? Ponto 6, ainda não chegámos lá. Estou a perguntar se até ao final do anexo, relativamente ao canal Parlamento, e depois começamos no portal. Ah, peço desculpa.
Sim.
Na minha, sim, com estas pequenas alterações que atualizam mais a situação, não é? Portanto, ok. Ou seja, não há nenhuma inovação material nestes pontos. Isto, eu não estive cá. Oh, Bruno, você deve ter cá estado, eu não estive. Isto, na altura, deve ter sido uma discussão muito calorosa. Não é? E vocês já viram que eu não quero contribuir para retirar conteúdos ao que encontramos, porque isto já foi objeto de muita controvérsia e de certeza no passado. Não é? Entrevista dos deputados, fórum aberto à participação pública, bloco notícias da semana, divulgação das estatísticas, deputados sobre os bastidores. Querem retirar o reportagem sobre os bastidores? É, não é? Então vá, deixem ficar, por amor de Deus, vá lá. Sim. O quê?
O quê?
Querem que fique o deverá? Por mim, eu era uma maneira de tornar isto mais nuancé. Agora está a argumentar contra si próprio, ó Bruno. Estava cá, deverá, deve analisar. Na versão em vigor diz o canal Parlamento deve analisar a possibilidade. Portanto, fica tal e qual está. Muito bem. E tira-se em vez do pode. Cá por mim. Deve analisar. É a possibilidade de desenvolver. Muito bem. Portanto, nenhuma alteração aqui. Relativamente aos pontos abaixo, alguma observação?
Até ao ponto. Agora é o ponto número quê? 7.3.
Bom, posso dar o tema Canal Parlamento por concluído? Posso dar o tema Canal Parlamento por concluído? Sim. Bom, acho que não tem fogo para esta hora irmos ao ponto portal da Assembleia da República. Portanto, vamos deixar para uma próxima reunião o resto do regulamento, certo? Pode ser que os outros sejam menos controversos. Quando formos à próxima reunião, eu peço que tragam a vossa maturação feita. Está bem? Uma maturação update. Update. Quando é que têm disponibilidade para voltarmos a reunir? Novamente na terça-feira, dois, oito dias, à mesma hora? Não? Era dia 21. Há sempre coisas. Então, quando é que alguém quer sugerir uma data? Hora do almoço às 2 da tarde, de quinta-feira, por exemplo, às 14 horas? Sim? Na quinta-feira? Então, e se for quarta? Então não pode ser. E se for quarta às 14? Quarta não pode ser. Pá, vocês desculpem, mas quer dizer... Não há vozes que dizem que não pode ser, não é? E a sua colega poderia ser substituí-lo, o Ricardo? É que eu não vejo hipótese de... Na quinta, quem é que não pode na quinta? É o Luís e o João Almeida. E o João Almeida. E depois há comissões de inquérito, não? Bem, eu não quero desesperar, então e se eu meter isto na sexta-feira a seguir? Mas pedem, não é mesmo? Sim, sim. 14 horas do dia 22. É quarta. 14 horas do dia 22, quarta-feira. Bom, dito isto, estamos com uma questão que eu também ainda não sei como é que se vai resolver. Amanhã tinha ficado de se levar, e vai-se levar, mas já vou explicar em condições, à Conferência de Líderes, um bloco sobre o custo dos trabalhos do nosso grupo de trabalho. E corre-se um bocadinho o risco, eu pedia-vos o favor de anotar o que eu vou dizer, que é para conversarem com os vossos líderes. De se estar aqui a criar uma situação que depois torna isto muito inviável, que é, o grupo de trabalho reúne e vai aqui chegando aos nossos consensos. E depois levamos à conferência de líderes e querem ver tudo outra vez. Se esta metodologia vingar, não saímos desta dificuldade. De onde, compreendendo eu que a conferência de líderes sempre tem que se pronunciar em última instância sobre o andamento de alguns dos procedimentos, nomeadamente aqueles que implicarem agendamento para o plenário, mas era muito desejável que as lideranças parlamentares estivessem suficientemente informadas da parte de cada um dos grupos para, de cada vez que os temas se levantam, não pedirem prazo para reavaliações, porque prazo para reavaliações significa que andamos nisto a rodar sempre no mesmo sítio. Luís, por favor. Eu recordo, por exemplo, que nós temos 3 iniciativas legislativas sobre as petições, sobre a iniciativa legislativa popular e sobre o referendo, que já vimos aqui. Fizemos-lhe uma adenda na sequência de uma sugestão também do Ricardo, relativamente a um controle mais apurado com a indicação do endereço eletrónico, que isso está feito, e também vos pedia que sensibilizassem as direções dos vossos grupos parlamentares. Comunicar-lhes, creio que estou a ser objetivo, que todos aqui demos consenso para as soluções que estão no articulado agora. Ou não é assim? Inevitável fazer isso. Tenho matérias para informar a Conferência de Líderes, querem saber sobre o quê? Olhem, sobre o protocolo de interoperabilidade por causa da desmaterialização do processo legislativo. Bem, isto aqui está à vista e não nos cria problemas, porque verdadeiramente quem se vincula são os titulares dos órgãos para a desmaterialização. Portanto, isso está a andar. Só falta um nariz de cera da parte da Presidência da República para a versão final do protocolo, e a seguir essa parte marchará. Claro que depois implica criar as aplicações eletrónicas propriamente ditas. Mas haverá um momento, a propósito disto, haverá um momento em que, se for como está inicialmente previsto, por sugestão do Presidente da República, a celebração do protocolo será no Palácio de Belém e, portanto, será numa data em que todos nós seremos convocados para ir assistir ao evento. Bom, João Almeida, eu peço-lhe o favor de não levantar essa dificuldade, pelo seguinte, isto envolve, ouça, envolve o Presidente da República, o Tribunal Constitucional, a Assembleia da República e o Governo. todos os titulares de órgãos de soberania são eles que se vão vincular entre si. E, portanto, temos que deixar ao critério deles escolherem o sítio onde vão fazer isto, não há de ser no meio da rua. Não, está bem, mas essa opinião não vincula aos titulares, quer dizer, eles vão escolher o seu sítio. Isso aí que compreenda, quer dizer, eu não vou dizer ao Presidente da Assembleia, não aceito o convite do Presidente da República. Era só o que me faltava. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o ato em que os quatro órgãos de soberania, através dos titulares que praticam os atos, que não somos nenhum de nós que está aqui à volta da mesa, aceitam estabelecer um protocolo entre si para praticar o ato de determinada maneira. E têm que escolher, por acaso não tiraram à sorte, têm que escolher um sítio. Em princípio, puseram-se de acordo em que seja o Palácio de Belém. Vou agora levantar alguma questão em nome do Grupo de Trabalho. Não, aí tenho que lhe dizer com toda a franqueza, o mais que pode acontecer é se você for convidado e não quiser ir com uma razão de protesto. Mas isso é um critério seu. Agora, o Grupo de Trabalho levantar aqui uma dificuldade... Se entramos por esta porta, não fazemos nada. Começamos a levantar problemas, atrás de problemas, atrás de problemas. E este é um não problema, com toda a franqueza. É, aliás, meramente uma questão de cortesia institucional entre órgãos de soberania. Cortesia institucional. Pois, não... A mim, tanto me faria sentido que fosse num sítio como noutro. E, portanto, como tanto me faria sentido, se eles se entendem, os titulares entre si, para um determinado sítio, eu não vou levantar sobre isso a mínima questão. A mínima. João Almeida, fará como entender, também já sabe a minha, já ficou ciente da minha opinião.
Que... O que está a acontecer é que o senhor está a dar-nos uma informação e nós estamos a registrar a informação e o que acontecerá.
Claro, claro, neste ponto é, não se pede nenhuma decisão sobre uma matéria do Grupo de Trabalho, porque ultrapassa o Grupo de Trabalho. Agora, naturalmente, eu disse-vos que há uma matéria em que o Grupo de Trabalho também concorreu, no fundo também concorremos, não é? Estimulando esta coisa da digitalização. Portanto, o que eu disse é que, quando for marcado este momento, o Grupo de Trabalho será convidado para o partilhar. Se quiser estar, está, se não quiser estar, não está. Sim, mas também não me levam a mal que eu vos dê a informação que tenho.
Não, foi? Estamos a dizer é que não ficará, de certeza, condicionado ou influenciará o curso dos acontecimentos para que os comentários aqui façam.
Com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo. Depois, os trabalhos da desmaterialização interna do processo legislativo com os vários fluxos têm estado a ser intensamente trabalhados pelos nossos técnicos, já vimos isso aqui em sessões anteriores, qualquer dia teremos que fazer novamente aqui um ponto de situação sobre isso. A renovação do site da Assembleia, sobretudo o que vimos no site, está em marcha, de acordo com os critérios que também já estabelecemos. As redes sociais, falaremos disso quando voltarmos, chegarmos ao ponto do regulamento. O canal Parlamento acabámos de falar. As plataformas digitais para o reforço da participação democrática estão dependentes das iniciativas legislativas, portanto, haver luz verde, uma vez que o articulado está feito. A questão da bolsa de perguntas está um pequeno regulamento que também temos que ver aqui sobre a maneira como isso... Aliás, já vimos e já aprovámos. Esse pequeno regulamento, portanto, para levar à conferência. Sistema de alertas de regulamentação das leis está mais atrasado, tem que se fazer também um memorando sobre o sistema de alerta, porque provavelmente fará sentido que o sistema de alerta implique também algum protocolo do lado do Governo com a presidência do Conselho de Ministros, para convencermos o Conselho de Ministros, a presidência do Conselho de Ministros, melhor dito, a informar à Assembleia de cada vez que proceder à regulamentação de um ato legislativo dependente da Assembleia, o que ajudará o sistema de alertas. O tema do voto eletrónico é um tema que temos que já abordámos aqui e temos que voltar a discutir. E depois temos um tema novo, que veremos também de falar sobre ele, mas também é preciso ouvir a sensibilidade da conferência, que é saber se fará sentido desmaterializar o sistema de registro e justificação das faltas dos deputados, que atualmente é feito por papéis e...